Vereadores, senhora vereadora, digníssima assistência, servidores da casa, damos por aberta a sessão plenária do dia 15 de maio de 2023. Solicito ao senhor vereador, primeiro secretário, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Ildomar Xavier da Costa.
Presente.
Vereador Luiz Sidney Bravo Galtieri Júnior.
Presente.
Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Cristino de Matos de Azevedo.
Presente.
Linco Leandro Lopes Pontes. Presente. Nedilândia Murim Loureiro. Presente. Ronei Santos da Silva.
Presente.
Irandi da Silveira Rodrigues.
Presente.
Vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Verificado o quórum regimental, solicito ao vereador Ronei Santos Silva que faça a leitura do trecho bíblico.
1 Samuel, capítulo 30, versículos 17 a 20. A vitória. E os feriu Davi desde aquela manhã até a tarde do dia seguinte. E deles não escapou nenhum, a não ser 400 jovens que tinham subido em camelos e fugiram. E libertou assim Davi todos os que os malequias tinham tomado. E desse modo libertou Davi as suas mulheres. E não lhes falou ninguém, nem grande nem pequeno, tanto de filhos como de filhas, de roubo e de todas as coisas que lhes tinham tomado. Tudo Davi recuperou.
Passamos para a leitura da ata da sessão anterior.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Período do primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da legislatura 22-24. Ata ordinária número 018/2023. Aos 9 dias do mês de maio do ano de 2023, às 20h30, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travasso, reuniu-se na forma regimental os vereadores Ildomar Xavier da Costa, Luiz Sidney Bravo Galtieri Júnior, Jorge Luiz Ritter Penteado, Cristino de Matos de Azevedo, Linco Leandro Lopes Pontes, Edilândia Murim Loureiro, Ronei Santos da Silva, Irandi da Silveira Rodrigues, com ausência justificada da vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Aberto os trabalhos pelo vereador presidente Linco Leandro Lopes Pontes, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Ronei Santos da Silva. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 017/2023 pelo vereador secretário, colocando em votação e aprovado por todos os vereadores presentes.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo nenhuma retificação, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos, então, para o expediente.
Câmara Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, Brasil. Edital. Convite para audiência pública. O presidente da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, vereador Ronei Silva, juntamente com o presidente desta Casa Legislativa, vereador Linco Leandro Pontes, convida a população em geral para participar da sessão de audiência pública que será realizada no dia 25 de maio do corrente ano, às 16 horas, no Salão da Igreja de Bujuru, para tratar do seguinte tema: roubo de fio de luz no interior do município. São José do Norte, 15 de maio de 2023. Ronei Silva, presidente da comissão. Linco Leandro Pontes, presidente da Câmara de Vereadores. Gabinete da vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Requerimento número 006/2023. A vereadora que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental desta coleta Casa Legislativa, vem depois de ouvir o douto plenário requerer à mesa diretora que realize uma monção de aplauso para o Centro Espírita de Umbanda, Tenda de Caramuru, São José do Norte, Rio Grande do Sul, em comemoração aos seus 55 anos completados no dia 13 de maio, em uma sessão solene a ser combinada com a direção da Casa, mediante a aprovação dos demais vereadores. Justificativa em plenário. Plenário Caetano José Travassos, 15 de maio de 2023. Vanessa Lima de Oliveira. Requerimento, gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimento número 12/2023. Excelente senhor presidente, Lincoln Leandro Pontes. São José Norte, 15 de maio de 2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta coleta casa, vem, depois de ouvir o douto plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal que, através da secretaria competente, faça a recapagem do trecho asfáltico em torno do estaleiro EBR, que está acesso à povoação da Barra. Justificativa em plenário. Ronei Silva, vereador do PSDB. Gabinete do vereador Idomar Xavier da Costa. Requerimento número 10/2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem, depois de ouvido o douto plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, através das secretarias competentes, vem solicitar a colocação de uma parada de ônibus próximo à reciclagem no Beco da Servidão, Rua B. Justificativa em plenário, Ildomar Xavier da Costa, presidente progressista. Gabinete do vereador Ildomar Xavier da Costa. Requerimento número 11/2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem, depois de ouvir o douto plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, através da secretaria competente, vem solicitar que seja feita manutenção na Rua B, próximo à reciclagem no Beco da Servidão. Justificativa em plenário, vereador Ildomar Xavier da Costa, do Progressista. Ofício 1264/2023. Projeto de Lei 023/2023. Autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, carpinteiro e eletricista para atender interesses públicos vinculados à Secretaria Municipal de Obras e Aviações. Excelente senhor presidente, viemos, por meio deste, encaminhar em anexo o projeto de lei 023/2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, carpinteiro eletricista para atender interesses públicos vinculados à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, para apreciação desta Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via para o gabinete da prefeita, para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando os votos de mais alta estima. Fabiano Zog, prefeita municipal. Ofício 1263/2023. Regime de urgência. Projeto de lei número 024/2003 concede revisão geral anual de vencimento e subsídio aos servidores públicos. São José Norte, 11 de maio de 2023. Senhor presidente, viemos, por meio deste, encaminhar em anexo o projeto de lei número 024/2023, que concede revisão geral anual de vencimento e subsídio aos servidores públicos municipais, ativos, temporário, inativos, pensionista, seletistas, agente político, conselheiro, tutelar e estagiários do município de São José do Norte, para apreciação desta Casa Legislativa em regime de urgência, a fim de que a revisão possa ser inserida ainda na folha de pagamento do mês de maio. Seguem de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita, para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos, reiteramos voto de mais alta estima. Prefeita Fabiana Zoig Roig. Câmara Municipal de São José do Norte. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. A matéria ora apresentada para parecer dessa assessoria jurídica diz respeito ao pedido de urgência para apreciação do projeto de lei de número 024/2023 da Lavra do Poder Executivo Municipal de São José do Norte. Ou, no inciso 1 do artigo 64 da Constituição Federal, defere ao Poder Executivo a apreciação com urgência dos projetos de sua iniciativa que considere relevantes e urgentes. Lado outro, o artigo 126 do Regimento Interno desta Casa Legislativa defere ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitar tramitação em regime de urgência. No caso vertente, repuda esta assessoria jurídica que o assunto versado no projeto de lei 024/2023 é, sim, urgente, com o que aplicável e disposto no único do artigo 124 antes citado regimento interno. Análise da pretensão do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, esboçada no projeto em tela, constata-se que, efetivamente, esta não afronta a Constituição Federal, bem como qualquer outra legislação. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula por si só a manifestação das comissões permanentes e as convicções dos membros desta Câmara, a Procuradoria Jurídica opina pela legalidade e pela regular tramitação do pedido de urgência para apreciação do projeto de lei do Legislativo de número 024/2023 por inexistirem vícios de natureza material ou formal que impeça a sua deliberação em plenário. São José do Norte, 12 de maio de 2023. Mauro Jäger, assessor jurídico.
Senhores vereadores e vereadora, coloco em votação a solicitação do regime de urgência ao PL 024 de 2023. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo que uso da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade a urgência do PL 024, que retornará já com o parecer que está em anexo, amanhã para a ordem do dia. Passamos para a ordem do dia com o vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Projeto de lei legislativa da mesa diretora número 001/2023. Assunto: concede o título de cidadão nortense ao senhor Jair Rizzo Ferreira como reconhecimento por sua importante atuação na comunidade de São José do Norte. Autoria do vereador Luiz Sidney Bravo Galtieri Júnior. Câmara Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Gabinete do vereador Luiz Galtieri. Projeto de lei 001/2023, São José do Norte, 27 de abril de 2023. Excelentíssimo senhor Lincoln Leandro Lopes Ponte, presidente dessa Casa Legislativa. Ilustríssimo senhor presidente. Ilustríssimos senhores vereadores e vereadoras. Honrado em cumprimentá-los, venho por meio desta apresentar o presente projeto de lei que busca conceder ao senhor Jair Rizzo Ferreira o título honorário de cidadão honorário de São José do Norte, nos termos do artigo 180, capítulo 12 do regime interno desta casa, oportunidade na qual solicito a aprovação dos membros eides após ouvido o doutor plenário. Justificativa, biografia. Jair Rizzo nasceu em Rio Grande do Sul, em 19 de maio de 1951, filho de Adrelino Ferreira e de Zilda Rizzo Ferreira e pai de três filhas, Gisele Rodrigues Laura, atualmente casada com Dona Salete, iniciou sua vida morando no bairro Cidade Nova, na Avenida Portugal, esquina com a rua Marcílio Dias, tendo estudado na Escola Municipal Miguel Couto aos 12 anos de idade. Já de volta ao bairro Bucres, no mesmo endereço da República Dominicana, e devido à grande necessidade financeira da família, começou a trabalhar na construção civil. como servente e também auxiliava seu tio, que era pescador. A realização com consertos mecânicos nos motores das embarcações, além disso, também era vendedor de bolos, pastéis, frutas e peixe e camarão, tudo para ajudar na manutenção da família. Aos 14 anos, também foi iniciado na profissão de pescador, como proeiro na safra de camarão, passando pelo Canal do Norte, Canal de Rio Grande, Croa da Mariana, Saco da Mangueira e Farol da Barra, Costão de Canal do Cocuruto, Croa do Norte, Retiro, Várzea. Inegável que, diante de uma infância difícil, em 1973, então, como 22 anos de idade, e pretendendo a emancipação se financeiramente, embora todas as dificuldades daqueles tempos, Jair Rizzo aventurou-se na busca, trabalhou na distante metrópole de São Paulo, no Instituto de Conseguir Ocupação Financeira, já sem recursos financeiros e morando em uma pensão, a qual, na iminência de ser despejado, conseguiu trabalhar em obras de construção civil. Foi em 1977 que, então, resolveu retornar à sua terra natal e, já como mestre de obra, firmou-se sua carreira na construção civil. Em 1982, quando estava trabalhando em uma obra, teve despertado interesses pela política, eis que um cabo eleitoral lhe alcançara uma propaganda de candidato a vereador. Naquele momento, Jair Rizzo decidiu que a sua luta deveria ser direcionada para ajudar as pessoas. Iniciou sua campanha política na próxima eleição de 1988, porém, somente logrando êxito nas eleições de 1996, quando foi eleito vereador na Câmara Municipal de Rio Grande, com 1.266 votos. Em 1985, então filiado ao Partido dos Trabalhadores, firmou-se como líder comunitário, sempre auxiliando na busca das melhorias da cidade e região. A vida política de Jair Rizzo confunde-se com sua luta sindical e comunitária. Desde 1996 até os dias de hoje, Jair Rizzo sempre buscou aumentar sua luta em prol do bem das pessoas. Importante destacar também a atuação de Jair Rizzo na área esportiva, sempre trabalhando em favor do futebol. Além de outras atividades correlatas, já são 36 anos de lutas políticas que permeada como projetos comunitários de alcance local ou regional, fazendo de Jair Rizzo um lutador exemplar. Nos últimos anos, Jair Rizzo tem se destacado como uma das maiores lideranças na luta histórica pela travessia a seco entre São José do Norte e Rio Grande, visando potencializar o desenvolvimento das duas cidades. A luta iniciada por Denis Lawson no ano de 1972 foi assumida por Jair Rizzo em 2001, sendo seu primeiro ato em prol da ligação a seco, juntamente com a conclusão da pavimentação da Estrada do Inferno. Uma audiência pública realizada em agosto de 2001, tendo lotado a Câmara de Vereadores da cidade de Rio Grande. A partir desta audiência pública em Rio Grande, a mobilização da região passou a assumir proporções gigantescas, resultando em audiências e reuniões em todas as cidades beneficiadas pelo projeto, sempre envolvendo sua municipalidade. A Câmara de Vereadores e prefeitos são de São José do Norte, Tavares, Mostarda, Palmares do Sul, Capivari do Sul, Osório. Cada uma dessa cidade constituiu comissões coordenadas pelo presidente da comissão pró-construção da ligação a seco entre Rio Grande e São José do Norte. Jair Rizzo, no ano de 2008, então vereador Jair Rizzo encaminhou à presidência da República um pedido de inclusão do projeto de ligação a seco no PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, do orçamento de 2009, já no ano de 2009, no final do mês de julho, foi noticiado pelo então diretor-geral do DENIT, Hideraldo Caron, que o órgão haverá autorizado a realização do EVA, Estudo de Viabilidade Econômica e Ambiental, da Travessia Seco, no ano de 2014. Foi dada autorização para licitação de contratação de efetivo estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, aprovado no ano de 2023. Esse processo de viabilidade, que precede a construção da travessia a seco, se deve em muito pela dedicação e persistência de Jair Rizzo ao longo desses anos. Projeto de lei 001, senhor presidente, já foi lido? Só os pareceres. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer barra 025/2023, PL 001. Aos 15 dias do mês de maio do ano de 2023, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei número 001/2003, que quem busca conceder ao senhor Jair Rizzo Ferreira o título honorário de cidadão honorário de São José do Norte. Após análise por unanimidade dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Dependências da Câmara Municipal, 15 de maio de 2023. Cristino de Matos Azevedo, vereador do PDT, Vanessa Lima de Oliveira, do União Brasil, e Ronei Santos, do PSDB. Comissão, parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação. Parecer 025/2023. Aos 15 dias do mês de maio do ano de 2023, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Construção, de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei legislativo número 001/2023, que concede o título de cidadão nortense ao senhor Jair Rizzo Ferreira como reconhecimento por sua importante atuação na comunidade de São José do Norte. Presente à comissão, chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema e pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Dependência da Câmara Municipal, 15 de maio de 2023. Presidente Ronei Santos Silva, do PSDB, relator Nedilândia Amorim Loureiro e membro Vanessa Lima de Oliveira.
O parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação está à disposição dos senhores vereadores para a discussão. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Está em discussão e a palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao projeto 001/2023, que concede título de cidadão nortense ao senhor Jair Rizzo Ferreira, como reconhecimento por sua importante atuação na comunidade de São José do Norte.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Luiz Galtério.
Obrigado, presidente. Boa noite, colegas vereadores, colega vereadora Vanessa, pessoal que nos acompanha aqui. Boa noite ao amigo Jair Rizzo, né, por acompanhar o avanço da tramitação dessa homenagem que essa casa fará a este cidadão que historicamente tem doado sua vida ao longo das últimas duas décadas, principalmente. Duas décadas e mais um pouco, né? Em torno de 22 anos faz que ele abraçou a luta da Travessia Seco. E nós temos conversado muito. Nesse final de semana ainda ficamos uma hora praticamente no telefone. Jair Rizzo é um cidadão muito atencioso, né, e gosta de conversar, de contar as passagens, né, de se fazer explicado. E tem um orgulho enorme de dizer que trabalha essa questão, enquanto rio-grandino, erradicado rio-grandino, né, mas trabalha essa questão da Travessia Seco e referencia São José do Norte sempre como uma heróica vila. Sempre muito visionário. Ele me contando que, algumas vezes, em audiências públicas, painéis, seminários, né, agentes políticos teciam comentários, né, e olhares, e por muitas vezes ele se sentia debochado, assim, né? Pô, não acreditavam na luta. E agora, isso ali de Rio Grande, né? E agora, estes mesmos antigos políticos que não acreditavam na jornada, né, ora ou outro, se veem até constrangidos de cumprimentar ele, né, por conta dos desdobramentos após o início formal, institucional dessa luta, que se deu com a aprovação do recurso para o estudo de viabilidade técnica ambiental. E agora, recentemente, semana passada, nós tivemos um outro desdobramento muito importante, que é a posição do DENIT em relação ao aceite para o andamento do projeto executivo da obra, né, que vamos galgar enquanto comunidade nortense, enquanto lideranças, enquanto o sonho, né, de nossa comunidade. E essa homenagem ao Jair Rizzo, eu quero aqui, né, combinar com a mesa diretora, com o nosso presidente, que ele me solicitou, para o dia da homenagem, um incremento de informações sobre a biografia, porque ele esqueceu de mencionar suas netas. Então, só para a gente ajustar, né, no texto, né, essa relação que ele tem, um orgulho enorme, né, das netas. E tem uma outra questão, ele vai fazer um procedimento de saúde na pele, e ele gostaria de combinar que fosse uma data um pouco para mais além, né, final de junho, início de julho, mas temos recesso, então, só para a gente poder ajustar um período que fique bom para ele também, que ele vai passar por um procedimento de saúde. São essas duas questões apenas. E a gente sabe que há um tempo também para a confecção da placa, né, que não deve ficar pronta também em poucos dias, né, e eu acho que tudo vai acabar saindo muito bem como pensado e planejado e o de acordo para o nosso homenageado. Eu me tornaria redundante, porque todos nós, imagino, conhecemos a história do Jair Rizzo, né, que foi candidato a deputado na última eleição, inclusive, tendo uma votação expressiva aqui em São José do Norte. Isso demonstra o quanto a comunidade nortense também tem carinho pelo Jair Rizzo. E, assim como eu tenho feito de costume, não porque fui propositor do pedido de homenagem, mas acho importante, né, e vou deixar demais palavras, demais saudações para o dia que o nosso homenageado estiver aqui. Né, a gente ainda está tramitando o projeto de lei, agora, né, vai para a sanção. E quero só dizer da minha alegria, né, de poder ter recebido dele a sua biografia, né, e o quanto ele está emocionado pelo reconhecimento. E é tão bom a gente poder reconhecer as pessoas em vida, né, porque as homenagens póstumas, infelizmente, os homenageados não estão fisicamente presentes para poder serem homenageados. Então, é sempre bom a gente poder reconhecer esse trabalho que começou lá com o senhor Denis Lawson, né, um rio-grandino também muito sonhador, que, né, pensava o potencial de Rio Grande, o potencial de nossa região. E o Jair Rizzo recebeu da família do seu Denis Lawson essa responsabilidade. Então, ele, de certa forma, absorveu essa luta pelo próprio legado, né, deixado pelo senhor Denis Lausso. Eu não tive a oportunidade de conhecer Denis Lausso, conheci o Arthur Lausso, né, que, inclusive, participou politicamente com o Alexandre, né, enquanto projeto político municipal, mas o senhor Denis Lausso é uma pessoa mais antiga. Então, eu encerro por aqui as minhas palavras, só agradecendo, né, a oportunidade e que a gente possa fazer uma homenagem à altura do merecimento do cidadão Jair Rizzo.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio-Grandina, cidade interior. Eu acho, presidente, que essa homenagem teria que ser outra forma, não como título de cidadão nortense. Aqui eu ainda vejo o assunto, concede o título de cidadão nortense ao senhor Jair Rizzo Ferreira, como reconhecendo por sua importante atuação na comunidade de São José do Norte. Isso aqui já está mal. A importância em São José do Norte, o que, que ele fez para o São José do Norte? Ele contribuiu com a cidade, ele tem moradia em São José do Norte, ele gerou emprego, ele gerou imposto? Não. Eu, particularmente, nada contra o seu Jair Rizzo e contra o autor da matéria, mas eu acho que não como cidadão nortense. Eu acho que cidadão nortense é aquelas pessoas que contribuem com o município de São José do Norte, como teve várias pessoas que contribuíram com o município de São José do Norte, gerando emprego, trazendo imposto para a comunidade, se instalando na cidade de São José do Norte e não receberam o título de cidadão nortense. Então, eu, Nedilândia Amorim Loureiro, não concordo com o título de cidadão nortense a um senhor que nunca fez nada para São José do Norte, tem a luta dele, mas é sobre a ligação seco. Aí é diferente. Mas contribuiu para o município, me desculpa, nunca contribuiu com o município e nem teve moradia aqui no município. E nem gerou emprego, nem imposto, nada. Então, eu não posso concordar e conceder um título de cidadão nortense, como teve outras pessoas que vieram de outra cidade, se instalaram em São José do Norte e geraram emprego, geraram imposto, contribuíram com o desenvolvimento de São José do Norte e não ganharam o título de cidadão nortense. Então, o meu voto é contra, presidente.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Senhores vereadores, boa noite a todos aqui que se encontram presentes, a nossa assistência aqui, né? E o nosso povo de São José do Norte. Quero dar meus parabéns ao vereador Luiz, pelo componente dessa matéria, né, Luiz? Sobre o Jair Rizzo, a grande pessoa que é o Jair Rizzo, né? Quem conhece o Jair Rizzo sabe que é uma pessoa muito importante, né? Sabendo que ele foi pescador, foi vereador em Rio Grande, cara que lutou muito e batalhou e chegou onde queria, né? Uma pena hoje ele não ser eleito vereador de Rio Grande ainda, né? Mas, com certeza, sobre os trabalhos dele, eu acho que ele contribuiu, sim, com a nossa cidade, vereador Luiz, tá? Eu aprovo, né, da minha parte, o título dele como cidadão nortense, sim, pelos méritos que ele tem, o Jair Rizzo, né? Prova está que ele, são 49 anos que ele luta pela uma ponte a seco, São José do Norte, Rio Grande, né? Se ele luta para a ligação na ponte do Norte Rio Grande, é o maior inventor da matéria, né? E lutou muito, ele luta pela nossa cidade, né? Na verdade. Não só pelo Rio Grande, né? Uma ligação à ponte a seco aqui traz benefícios para a nossa cidade, evolução. E quando o cara traz evolução, o cara tem que ser reconhecido, vereador Luiz, né? Participei de uma gestão pública dele, tá, né, em Rio Grande, vi os méritos dele, o conhecimento dele, a luta dele pelo município de Rio Grande, São José do Norte, né? Ah, uma pena que ele concorreu a deputado federal, não se elegeu, mas levou bastante voto aqui, né? Com certeza, se elegesse, para nós seria mérito para São José do Norte, né? Então, sou favorável ao seu trabalho, né? Reconheço o trabalho do Jair Rizzo, né? O meu abraço, ele está escutando nós nesse momento lá em Rio Grande, né? E tem que ser uma homenagem muito boa, muito bacana, muito bonita, e essa plenária lotada aqui, sobre o Jair Rios na nossa cidade, né? É mérito, como tem, é trabalho, é conhecimento, é a realidade, né? Meus parabéns, Jair Rios, escuta aí, pela a vocação, seu trabalho, o mérito que o senhor tem sobre a nossa cidade, a cidade de Rio Grande. Sou favorável ao seu trabalho, vereador Luiz. Tranquilo. Meu voto é sim e aprovado.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores.
Senhor presidente,
com a palavra, Domar Xavier da Costa, vereador progressista.
Eu peço a palavra, senhor presidente. Colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino. Eu peço a palavra diante do, né, do exposto relatado pelo vereador, levantado pelo vereador Nedilândia aqui. E peço a Vossa Excelência suspenda por um minuto a sessão para que nós possamos conversar e entrar num acordo, porque as palavras do vereador Nedilândia têm sentido, né? E aí nós precisamos analisar melhor aqui para dar andamento ao trabalho do colega vereador e não prejudicar o trabalho do colega vereador.
Senhor presidente, o senhor me concede uma questão de ordem? Eu creio que as colocações do vereador Hildo até têm sentido, mas eu creio que, num minuto, nem o Grêmio consegue fazer um gol. Então, na verdade, eu peço ao meu líder aqui do partido que peça adiamento do projeto para que nós possamos discutir melhor. Então, dessa forma, porque eu nunca gostei dessas coisas apressadas assim. Então, eu pediria ao vereador Irandi que pedisse adiamento do projeto.
Vereador, a gente se tem que adiar, pedimos adiamento, né? Para mim não tem problema nenhum. Isso tem uma importância, então tem que ser olhado e analisado, mas tranquilo.
Questão de ordem, presidente. Acho que pode ser oportuno, inclusive, para fazer o ajuste com emenda na formalidade, porque o presidente veio me consultar agora, né, que tinha o termo honorário, né, e cidadão nortense. Né, que se temos que fazer algum ajuste na, conceitual na matéria, pode ser feito por emenda enquanto o trabalho está fora de pauta. Né? Podemos fazer amanhã, quem sabe retorna na pauta amanhã, quem sabe ou na próxima semana, enfim, né, que a gente possa, já que o próprio cidadão homenageado, né, disse que é melhor para ele que a homenagem seja feita daqui a um certo tempo, né, 30, 60 dias, por exemplo. Acho que está tranquilo, presidente.
Questão de ordem, presidente. Até concordo com o vereador Luiz. Se de outra forma, não tem problema, terá o meu voto, mas como cidadão nortense, eu acho que não cabe dentro do projeto aqui.
Acho que é interessante, colega Nedim, a gente poder observar se existe ao conceito de cidadão nortense algo que o defina. Né? Ó, para ser cidadão nortense, tem que ter morado em São José do Norte, por exemplo. Acho que se isso não está previsto na lei municipal, é uma questão de concepção mesmo, porque ele não morou em São José do Norte, né? Mas, ao meu ver, presta serviços que vai fazer um bem para a nossa cidade.
Senhor presidente,
estou mais aparteado do que a zaga do Grêmio.
Eu não senhor presidente, porque, até porque eu estou numa situação constrangedora aqui. Mas o governador Colares trouxe a energia elétrica para São José do Norte, construiu a maior escola, que inclusive eu era secretário da Educação na época, João de Deus Colares, e entre tantas outras obras aqui, e negaram o título de cidadão nortense aqui nessa casa. Então, eu creio que é necessário que nós conversemos realmente aqui, nós aqui, para nós acertar uma homenagem aqui ao vereador Jair Rios aqui. Mas eu, por isso que eu estou numa situação que eu dificilmente ia votar contra, em consequência do meu colega vereador Luiz, mas é uma situação que eu tenho certeza que os colegas, meu líder já pediu adiamento, e o próprio vereador Luiz concorda que a gente encontre uma solução melhor aqui.
Senhores vereadores, na verdade, a mesa diretora segurou por uns dias, né, este projeto de lei de autoria do vereador Luiz Galteri, inclusive para que todos pudessem, né, pensar. Eu tinha, desde o início, constatado apenas um ajuste que precisa ser feito, conversei em off agora com o vereador Luiz, até porque a gente não tem ninguém aqui nessa casa, eu acho, a intenção de constranger principalmente o mandato do vereador Luiz e também o homenageado e sua família. É só um ajuste aqui no português, né, didático, vamos dizer assim, para que a gente possa dar seguimento ao trâmite. E, me atrevo a dizer que essa casa vai sim homenagear o vereador, o ex-vereador Jair Rizzo, através do mandato do vereador Luiz, a mesa diretora e todos os senhores vereadores. A casa vai fazer sim uma homenagem muito bonita e merecida a ele, mas nos parâmetros corretos. E a gente, então, retira de pauta, retornando na noite de amanhã já, se possível, se for da concordância de outras bancadas também. Seguimos na ordem do dia com o vereador Neidilândia Amorim Loureiro.
Gabinete da vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Requerimento 004/2023. Senhor presidente, a vereadora que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental desta coleta casa, vem depois de ouvir o doutor plenário requerer à prefeita municipal que estude a viabilidade de colocação de placas na estrada da Igreja Visão Missionária Nova Aliança para sinalizar a entrada da igreja na BR-101, quilômetro 22, na localidade de São Caetano, nos dois sentidos da via, mediante aprovação dos demais vereadores. Justificativa. Tal solicitação se faz necessário, pois muitos veículos acabam passando da entrada da igreja por falta de sinalização no local, tendo, assim que fazer o retorno em cima do asfalto à noite, podendo ocasionar acidente. Plenário Caetano José Travassos, 5 de maio de 2023. Vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Cultura Ribrandina, boa noite ao presidente, cumprimentando o presidente, cumprimento os demais colegas, boa noite a toda a assistência, os servidores da casa. Esse é um requerimento que eu entrei no dia 5 de maio, né, já estamos há 10 dias, mas eu fiquei uma semana afastada, né, que não estava no plenário, e talvez... já tenha sido um pedido que daqui a pouco já tenha até sido contemplado, né, que já foi um pedido que já tramitou no Executivo por ofício. Tive conversando com o secretário de Trânsito, estavam sendo confeccionadas algumas placas, né, mas, se não confeccionada, né, e colocada neste local, eu venho aqui pedir ao Executivo para que olhe com carinho. Né, é um pedido de moradores de São Caetano, também de pessoas que vão à igreja, né, Visão Missionária, alguns amigos que me procuraram para fazer esse pedido. Então, peço a aprovação de todos os colegas e que o Executivo possa, se não feito ainda, sinalizar para melhorias para a população.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça com o destaque, quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade o trabalho da vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Passamos para o próximo requerimento.
Gabinete da vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Requerimento 005/2023. Senhor presidente, a vereadora que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental desta coleta casa, vem depois de ouvir o douto plenário requerer a prefeita municipal que estude a viabilidade de colocação de faixa de pedestre na rua Silva Jardim, em frente à Escola de Educação Infantil Geração Inquieta, mediante aprovação dos demais vereadores. Justificativa em plenário, vereadora Vanessa Lima de Oliveira, do União Brasil.
Com a palavra, autora do requerimento, vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Mais um pedido, né, que também já conversei com o secretário de Trânsito, né, sobre a situação. Resolvi trazer a essa casa para aprovação também dos meus colegas, para nós encaminharmos ao Executivo. É um pedido das mães, a escolinha, para quem não está citando muito do nome, que é Geração Inquieta, é a escolinha aqui, que tem na Rua do Pandeco, a rua aqui de trás da nossa Câmara de Vereadores. Algumas mães me procuraram pedindo uma colocação de faixa de pedestre para melhor as crianças transitarem e chegarem à escolinha. Então, é um pedido das mães e um pedido que eu venho para levar ao Executivo, se aprovado por meus colegas vereadores.
A palavra está à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Primeiramente, quero parabenizar a vereadora pela preocupação que a vereadora está sobre aquela escola que é de pequenas crianças. E ali é uma rua muito movimentada. E não é coisa mais simples o governo vir lá e fazer o seu pedido. Parabéns, vereadora, porque a senhora está vendo, acima de tudo, aquelas crianças e o crescimento daquelas crianças em fazer o bem até para as mães, para as tias que levam. Então, a senhora está de parabéns nessa noite, vereadora. Sou de acordo e aprovo o seu requerimento.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Com a palavra, a vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Senhor presidente, peço uma questão de ordem. Peço licença para me retirar. E hoje estou meio cansado.
Também peço, senhor presidente.
Licença concedida aos senhores vereadores.
Eu também, vereador Ning, não irei ficar também.
Igualmente ao vereador Cristiano.
Vereador, eu também peço licença para me retirar, porque eu amanhã tenho compromisso e não vou usar da palavra.
Correto, vereador Nedinho também.
Então, novamente, boa noite a todos. Hoje com a voz meio rouca, né? Mas tem algumas situações em atraso que eu preciso falar, sobre alguns pedidos, alguns requerimentos, algumas indicações, algumas situações que a comunidade vem trazendo até o meu mandato. Estava ausente a semana passada, mas meu gabinete ficou de portas abertas, recebendo a comunidade, fazendo o seu trabalho. Queria falar sobre as funções das lagoas que tínhamos nas ruas nas últimas semanas. Uma coisa que, quando entrei na política e comecei a buscar informações junto à Secretaria de Obras, foi a situação de movimentar com maquinários em épocas de lodo, as ruas enlodadas. Realmente, a gente tem grandes problemas, buscando as informações, entendi como funciona, que fica pior ali, se começar a mexer no lodo, com lodo. Então, depois que passou a chuva, o pessoal da Secretaria de Obras tem feito seu trabalho. Claro que devem ainda faltar algumas regiões a eles estarem, mas vem fazendo um grande trabalho. Agradecer a turma lá da Secretaria de Obras, toda a sua equipe, em nome do Juninho, da Secretaria de Obras, a Daiane Nunes, que eu estou sempre passando informações, também a secretária Vanessa, e agradecer lá pelas ruas lá do bairro Guarida, e outros bairros também. Meu agradecimento não vem só da minha pessoa, mas sim de pessoas que encaminham no meu WhatsApp, me param na rua, e até mesmo eu, que, quando andando pelas ruas, estou visualizando as obras, as manutenções que estão fazendo. Hoje também eu tive que fazer algumas ligações por uma situação que aconteceu lá na Rua 12, agradecer à secretária por, no mesmo momento, ali já me responder, também ao diretor Juninho, que ia tentar solucionar lá o problema. Quando também fui a Porto Alegre, numa outra situação, recebi de um deputado, Bibo Nunes, emenda para uma caçamba, e após recebi também, um tempo depois, para um maquinário, até os vereadores que estiveram em Brasília, juntamente com a prefeita, foram em busca de informações sobre essas emendas, que estavam paradas. Mas, segundo hoje meu presidente, já estão liberando, e é de grande importância. No momento, quando fiz um pedido de uma emenda, quando o deputado me falou que seria uma caçamba, no momento eu disse, a gente precisava para a saúde, a gente precisava para pavimentação, Né? No momento, fiquei meio frustrada, mas, depois de ver toda essa situação que a gente tem na cidade, em época de seca, em época de chuvas, épocas chuvosas, a gente entende, sim, que o maquinário é de grande importância, que maquinários são de grande importância e que, como o maquinário da nossa casa estraga, o maquinário também de uma secretaria que tem que fazer manutenção de uma cidade inteira também estraga. Né? Nós, mulheres, sabemos muito bem que temos problemas daqui a pouco com uma máquina de lavar, né? Uma secadora, e assim é com os maquinários de uma cidade, eles precisam de manutenção, eles estragam, então, quanto mais a gente tiver, melhor para dar manutenção e poder cuidar da nossa cidade do interior. Então, agradeço o Bibo Nunes, né, por essas emendas e torcemos para que logo venha para o município para a gente comprar essa caçamba e esse maquinário que já está nos trâmites, só aguardando.
Permite, né? Uma parte, vereadores?
Claro, com certeza.
Eu queria agradecer a parte, até para a gente mostrar mais um motivo, né, um resultado da nossa ida a Brasília. Óbvio que isso foi uma solicitação e é uma luta do gabinete da vereadora Vanessa, e quando essas máquinas chegarem, vereadora Vanessa, só não pode botar um adesivo da senhora por lei, mas era bom que botasse, porque às vezes tem pessoas que passam tanto tempo na política e não conseguem trazer nenhum carrinho de mão para a cidade. Mas, esclarecendo que foi tão polêmica a nossa ida a Brasília, nós tivemos mais ou menos uma hora no gabinete do deputado Bibo Nunes, muito bem atendidos, até porque a prefeita se dá muito bem com o deputado Bibo Nunes, e ele não estava muito esperançoso, não. A chefe de gabinete dele que disse que tinha muita convicção de que iria sair e já ia, né, fazer contato com os ministérios, inclusive nos ajudou na agenda do Ministério das Cidades no outro dia pela manhã, onde a gente teve notícias boas, né, que sairia uma portaria, que saiu na quinta-feira passada, uma portaria regulamentando a liberação das RP9, que é as emendas de relator, que taxaram com emenda dos orçamentos secretos, que não existe nada de secreto, e, inclusive, segue sendo praticado pelo atual governo e pelo Senado, pelo Congresso, no geral. Mas, só para salientar, que é também um resultado da nossa ida. É óbvio que a nossa bancada tem união. Se fosse a vereadora Vanessa, estivesse em Brasília, iria fazer algo pertinente ao meu mandato para ajudar, com certeza. A gente, nessa união, da vereadora Vanessa, a gente consegue muito mais, tenho certeza. Parabéns. Eu estou louco para que a gente possa entregar aí em via pública o maquinário solicitado pelo seu mandato. Parabéns.
Aguardamos, né, que, com certeza, agora, né, depois desses 2 anos aí, entendendo, né, e buscando sempre informações junto à Secretaria de Obras, entendo, sim, da grande necessidade, e foi de grande importância a saída lá a Brasília, que, com certeza, daqui a pouco teremos aí nossos maquinários. Também queria falar sobre alguns pedidos que ando recebendo sobre extensão de rede, né? Já venho desde 2021 com alguns pedidos, hoje entrei com mais outro pedido, né? Então, eu sempre encaminho ofício, né? Espero vir as respostas, vou buscando a informação e tentando correr atrás. Realmente, não é uma situação muito fácil, né? Mas dizer para a comunidade que eu estou atenta e tentando, né, ter essas extensões de rede que o pessoal tanto nos pede. Iluminação pública, que meu gabinete faz vários pedidos, graças a Deus somos bastante procurados. Né? Também a gente tem o número da Secretaria de Obras, que é o 3238-1899, né, que ligando para lá, o pessoal já faz lá o pedido também, mas estamos com a disponibilidade para ajudá-los no que for preciso. Né? E agradecer já ao Vantuir, que algumas vezes lá me manda mensagem, pergunta, a vereadora tem um pedido aqui, poderias me passar um número de uma casa mais próxima para ser melhor, porque eles vão durante o dia, e aí, tendo a identificação certa, fica melhor para eles poderem fazer o seu trabalho. Né? Quero agradecer ao Vantuir e toda a sua equipe pelo trabalho que vem fazendo para o nosso mandato. Também as equipes das limpezas de rua, né, tanto a do Vando como a outra empresa, que vem fazendo um grande trabalho né, na, no nosso município, né, a cidade, realmente eu passo pelas ruas, vejo ele sempre em movimento, né, o pessoal dos entulhos, a gente tem bastante notificação de entulho, né, venho conversando direto com a empresa sobre as situações de entulho, né, e também com o executivo sobre essa situação, mas o pessoal vem fazendo um grande trabalho e eu agradeço pelas vezes que passo aí pela rua, o pessoal me chama, me explica, ó, vereadora, estamos fazendo em tal rua, dessa vez nós vamos lá para o interior, daqui a pouco, né, estão sempre informando aonde estão. Quero deixar o registro, né, sobre uma moção de aplausos que entrei hoje, que é para a Tenda Caramuru, né, que completou nesses nesse dia 13 de maio seus 55 anos. Né, amanhã falarei melhor sobre a moção de aplausos, mas quero deixar aqui registrado os parabéns, né, por tantos que eles fazem por nossa cidade, né, que estão sempre com as suas portas abertas. Tive o privilégio, né, 2021, pandemia, 2022, dia 23 de abril, eu não estava na cidade, mas este ano tive o privilégio de estar aqui, né, com as portas da Câmara Municipal aberta, esperando, né, pela procissão de São Jorge, onde aqui a gente recebeu preces e agradecemos pelas visitas. Então, é uma homenagem, né, uma singela homenagem que eu vou fazer e amanhã falarei mais. Também já dou os parabéns sobre ontem, né, seu Marcos, né, aquela festinha do Dia das Mães maravilhosa ali na Estrela do Mar, onde podemos estar ali com as mães, com os pais, com os amigos, com as amigas ali. Passamos uma noite bem agradável, a festa estava maravilhosa, parabéns à Tenda Caramuru, que vem buscando sempre, né, fazer eventos para levantar seu, né, seu, sua tenda, né, o mais alto, querem fazer uma obra lá, né, seu Marcos, então, pedir à comunidade aí que ajude, que apoie, né, então, sempre estaremos juntos, apoiando no, no que eu puder, podem contar sempre com o meu apoio. Né, quero deixar algumas coisas claras às comunidades, né, que vêm aqui fazendo uns pedidos para as ruas, calçamento, pavimentação, né, mas quero deixar registrado que eu sempre vou em busca, né, do recurso, né, mesmo sabendo que não é fácil, né, que não são tantos deputados em meu apoio, mas, né, os que eu posso, eu chego, vou, peço. Né, então, quando eu, tipo, eu fiz uns pedidos para a Rua da Cidade Baixa, para a pavimentação, algumas emendas já pude contemplar, né, outras, tem outras já previstas, certas, né, e também algumas outras ruas que, mesmo eu não conseguindo emenda, eu sento com o executivo, tento conversar para a gente tentar juntos algum apoio e alguma forma de poder fazer o esgoto ou a pavimentação para o pessoal que traz dignidade. Né, ter um calçamento, ter um esgoto numa rua é de grande... é uma dignidade para os moradores, para a comunidade. Né? Então, eu morei 22 anos numa rua que não é pavimentada, mas só o tempo, a chegada do pavimento próximo à minha rua é de grande importância. Né? Eu, morando lá atrás do JDC, muito tempo tinha que sair com o meu carrinho de bebê, empurrando com o meu bebê no colo, até a 15 de novembro, né? Então, isso há 27 anos atrás. Então, é um grande avanço. Né? Hoje, eu saía de casa, já estava com o pé no calçamento. Né? Então, é grande avanço. E a gente está aí. Né? Fui eleita para lutar, para correr atrás, para buscar, né, pelo desenvolvimento da nossa cidade. É, como sempre digo, em várias áreas, porque eu não me omito de nada. O pessoal me procura... Eu busco informação na saúde, eu busco informação na agricultura, eu busco informação na pesca, eu busco na cultura. Né? Então, eu estou sempre atenta a todas as demandas da comunidade que vem me procurar. Então, por essa noite era só isso. Né? Amanhã teremos mais assuntos, se Deus quiser. Uma boa noite a todos e fiquem todos com Deus.
Com a palavra, explicações pessoais, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, todos os vereadores aqui presentes, a assistência que está aqui conosco, né? Nosso povo que nos escuta pela intermédia Rádio Cultura Rio-Grandina, né? Pelo Facebook. Boa noite a todos que estão nos escutando, o Rodrigo de Souza Teixeira, né? Com certeza, Rodrigo, essa semana irei te fazer uma visita, tá? É que não deu tempo. A promessa é dívida, né? Irei, vou te ligar, tá? Só que a princípio ainda não deu de dar uma passada para aí, tá, meu amigo? Mas não me esqueci da vossa pessoa, tá? Irei sim, na quinta aí, fazer uma visita para o colega e outros mais aí, tá? Olhar esse beco aí. Fica tranquilo, meu amigo Rodrigo. Quero começar aqui falando sobre a pesca no canal de Tainha, sobre a área de exclusão, né? Dia 12 de maio, reunião na Capitania dos Portos, Conselho Marítimo sobre a pesca. Participante, comandante Carlos, né? Tenente Juliano e a Tenente Guanabarros, Secretaria de Pesca de Rio Grande, estava presente, e a de São José do Norte, o Fábio e o Josué, tá? O que levou sobre essa reunião do Conselho da Capitania dos Portos, na verdade, quero dizer para os nossos pescadores que escutam nesse momento, né? Foi no rebojo passado que deu. Sabemos que onde tem peixe, tem pescaria, o pescador está junto, né? Lógico que o peixe rebojo de um minguante se ajunta para sair barra, como entra peixe, barra dentro, para encontrar com a outra pescaria que vem da lagoa, né? E ali dentro do quadro, na verdade, que se chama quadro marítimo, né? Esse quadro marítimo é ali das corvetas, do posto de gasolina, da barra, e vem até aqui, mais ou menos, praticamente, o polo naval, praticamente, né? É um quadro estreito e de grandes movimentos de rebocador, navios e chata, né? Mas o relatório, o que aconteceu, que a corveta, o pescador lançou sua rede e embuchou. Teve um rebocador, acho que da Praticagem, também, que terminou embuchando, né? Então, vocês que escutam nós nesse momento, a área sinalizada é do posto marino ali, da barra, né? Vem ao trapiche das corvetas e mais ou menos aqui até o porto ali. Tem um raio de 200 metros d'água, ao sentido de Rio Grande, o lado de lá, que, na verdade, não é permitido a pesca de casseio e bomboia no canal. Então, estou deixando esse recado, porque fomos chamados pela Capitania dos Portos, o Conselho, a reunião foi sexta-feira, e eu passo essa mensagem para vocês, que temos na cabeça de um novo rebojo, mas que deixa aí uns 200 metros de distância do trapiche da escorveta, né? Ali na barra. Da beira do trapiche, onde ancora a escorveta, 200 metros, sentido a leste e nordeste, não é permitida a pescaria, poderá ser abordado, atuado. Então, vamos evitar, né, pescador? A gente sabe que a necessidade é grande, temos que trabalhar, temos que pescar. Como eu coloquei para eles, que o peixe vai aonde, o pescador vai aonde o peixe está. Não é, vereadora Vanessa? Por isso tem pescador, né? Não tinha. Então, como está uma safra de tainha na lagoa, não foi uma safra boa, mas não foi uma safra ruim. O que foi ruim para nós foi o preço, e o pescador está necessitado. Até coloquei lá para o comandante. Então, eles pescam ali por obrigação, porque precisa. Mas nós também temos conhecimento do risco, né, que poderá causar a nossas embarcações pequenas ali, porte, embuchar uma corveta, tiver que prestar socorro em alto mar, não poderá dar socorro porque está embuchada. Mas, na verdade, eles acham que não atuaram nenhum pescador, mas então que tenha conhecimento disso aí que eu estou falando agora e poderá, né, ser atuado futuramente se pescar nesse raio de 200 metros, né, quadrado, da, ali do, das corvetas, né, o ancorador, tá, até ali a praticagem, o posto da Léo Santos, chegando aqui até ali onde diz, acho que é o Porto de Rio Grande. Então, temos um raio de 200 metros d'água ali, sentido a Rio Grande, que é bom evitar, né? Se, por acaso, o pescador lancear ali, tenha muito cuidado, né? Não lanceie a horas que tiver corveta no movimento, navio em movimento, lancha da praticagem, né? Porque, na verdade, tinha até um... Acho que um da Polícia Federal junto ali na reunião, né? A pedido, talvez, da praticagem dos rebocadores que fazem aquelas manobras ali, né? Então, quero dizer para o nosso pescador que tenha cuidado no posto rebojo, não lanceie muito perto das corvetas ali, né? Deixa uma distância de 200 metros. Quando tiver navios em manobra também, não lanceia perto para que não venha acetuado e multado, né? Até teve um colega ali no Cucuruto, que a embarcação chegou a reboque ali no, na salga do comprador de peixe, foi lacrado, mas depois deslacraram a embarcação, porque não tem norma para o pescador ter carta de mestre artesanal. Até eles interpretaram ali que teria que ter carta, depois vira norma, e não tem necessidade de carta de mestre, né? Então, pulando para outra pauta, acho que é 14 minutos para nós, aqui, ou 15 minutos, né? Não, ainda tem 10, quantos minutos ainda? Tem 10 minutos, ainda tem bastante tempo. O tempo passa rápido e correndo, né? Então, nessa reunião estava presente eu, Irandi, Nilton Mendes, Josué, desculpa, estou com tosse, e o Fábio, da secretaria aqui, né? Na nossa Secretaria de Pesca e Agricultura, ele acompanhando o Josué, como estava a Secretaria de Pesca de Rio Grande também. Então, fica esse recado para os nossos pescadores, né, que tenha cuidado para que não seja atuado. Tá? Sabemos que temos que pescar, mas não podemos também infringir normas da Capitania dos Portos, para não nós entrar em atrito. Né? Vamos para o segundo passo, né? É sobre os cursos das matrículas, inscrição, nadação, senhores candidatos, né, que foram inscritos e se inscreveram, que vão ter que nadar 26 metros e flutuar por 10 minutos, quinta-feira, 9 horas na Capitania dos Portos. Estarei com vocês lá, temos que passar na lancha das 8, 9 horas para estar lá no camarim, né, para nadação. Os candidatos têm que levar touca, chinelo de dedo e toalha. Não esqueçam, todos vocês que se inscreveram para obter as suas matrículas, né, de pesca, que é a N1, N2, né, é um curso muito importante que vamos ter em São José do Norte. Uma vez passou na nadação, né, flutuou por 10 minutos, vão fazer a escrita no dia 5 de junho, em cima da nossa colônia de pesca. É um curso facilitado, né? São 15 dias de curso. É muito importante para vocês, pescadores, candidato novo, porque a matrícula é uma carteira de trabalho. Você, com a matrícula, embarca, né? Tem os seus direitos. E sabemos que temos muitos pescadores ainda no nosso território de São José do Norte que não tem matrícula ainda, né? Nós temos um levantamento de 1.800 sócios entre os aposentados. E eu acho que ainda temos 700 pescadores com licença IRGP, vereador Luiz, que ainda não tem a sua matrícula. É muita matrícula, né? Quando eu assumi aquela colônia ali, a gente conseguiu mais ou menos... acho que umas 400, 500 matrículas, o pescador de primeiro tirava muito, era RGP e licença ambiental. E não tinha os cursos facilitados para a CIR, que é a matrícula, Tinha cara com estudo de doutorado, era 60 dias, 90 dias de curso e rodava. Então, a gente fez um trabalho em conjunto, eu e o Nilton Mendes, né, reunindo o Ministério Público, a doutora Ana Elizabeth, a Luana, superintendência da Capitania dos Portos e, né, IBAMAS e Patran. E hoje temos esse curso facilitado. Agradece o nosso trabalho, né? Trabalho firme, forte e nunca desistindo. Então, eu acho que temos que ter muito mais curso em São José Norte para suprir essa demanda, que é uma demanda muito grande, né? Dos nossos pescadores novos que querem obter as suas matrículas. Na verdade, a matrícula é uma carteira de trabalho, né? Então, não podemos deixar, né, a desejar entrar tranquilo na natação nesse dia, quinta-feira, dia 18, né? Calminho, flutuar aí 10 ou 15 minutos, tranquilo, porque já teve causa de filho de pescador desembuchar embarcação lá fora da barra, né? Mergulhar naquela canoa que eu tenho ali, lá debaixo do leme, na Elsa, desembuchar uma embarcação e chegar lá na piscina, não consegui nadar os 26 metros e não furtar os 10 minutos, o nervosismo, né? Aquela ânsia que vou chegar, vou dar um mergulho e vou passar e terminar rodando. Então, aconselho vocês a entrar tranquilo, calmo e sereno. Não importa se vai levar 10 minutos chegar a nadar os 26 metros, ou vai levar 15 minutos ou até 20 minutos. Não tem problema. Pode nadar de cachorrinho, nadar de braçada, nadar de costa. O importante é chegar. É os 26 metros. Não importa tempo. E quando for flutuar, eu vou dar um alerta para quem nos escuta, os pais dos candidatos. Não precisa ficar esticadinho que deu um porão em cima da água de costa. Ele tem que flutuar 10 minutos. Se ele ficar em pé flutuando 10 minutos com as mãos batendo, não tem problema, ele passa. Se ele for um bom boiador, conseguir ficar esticadinho que deu um porão de barrinha para cima, também não tem problema, né? É válido.
Irandir,
só tem que flutuar esses 10 minutos.
Segue uma parte, colega?
Consigo.
Isso é na piscina?
Na piscina.
Pô, na água doce é mais difícil, né?
Sim, se torna pesada e muitas vezes fica, dá um nervosismo e termina rodando. Mas são caras que nadam bem, lá dentro do oceano, desembucham uma embarcação, aguenta 15 minutos mergulhando e chega lá, às vezes termina rodando, verdadeiro isso. Então, a estratégia é entrar tranquilo, sem medo e dizer assim, confiante, consegue nadar os 26 metros e flutuar os 10, 15 minutos. Então, é um conselho que a gente dá para os senhores candidatos, né? Que fica tranquilo. Estou junto com vocês, temos lá. Ah, cada um numa raia nadando separadamente, na flutuação também da mesma forma, para não se estrovar uns outros, né? Então, é muito importante. Vamos pular agora para o seguro defesa dos nossos pescadores. Hoje é 15, né? Se eu não me engano, 15, né? Então, temos só 15 dias para terminar a safra do camarão e a safra da tainha. Então, a gente já está preparando o seguro dos nossos pescadores em andamento, tá? Não quer dizer que vai liberar no mês de maio. Mas se encaminha nesse momento e acreditemos que depois da primeira quinzena de junho já começa a liberar. Quase sempre se encaminha no dia 31 em diante e junho e julho libera no 30 dias seguinte. Então, temos providenciando, já agendando, né, senhores pescadores, para que faça o seu seguro e sabemos que a liberação é a critério da Previdência, lá, né, no Ministério da Pesca. Pode até caminhar hoje e ser liberado em fim de junho, não tem problema. Ah, liberou, fizemos mais cedo, mas não quer dizer que vai liberar mais cedo, mas sim antecipar o trabalho, né, para não ter tumulto de gente, né, o seu agendamento. Sabemos que a colônia está sempre cheia de gente, o atendimento é grande. E os documentos necessários para o nosso pescador, para o seu seguro de defesa 2023, RGP, preste bem atenção, CPF ou CNH, tá? RGP, CPF ou CNH, carteira da RGP, carteirinha, estou dizendo que você renova, comprovante de residência atualizado. Não pode ser um comprovante de residência lá de janeiro. Está ultrapassado. Então, procura trazer um comprovante de residência que esteja atualizado. O CI está no seu talão. KEPF. KEPF. Também você tem, já faz seguro há um monte de ano. Senha do menu do INSS, né? Talão, nota ao consumidor, se quiser tirar a nota ao consumidor, não que seja obrigado, né? Mas nós aconselhamos a fazer uma nota ao consumidor, porque, na verdade, ela é válida, né? E está dando certo. Se está dando certo, não se mexe. Mas aquele que não quiser tirar a nota ao consumidor também não tem problema. Tá? Dados para a nota ao consumidor. Quem vai fazer essa nota ao consumidor? Nome completo. CPF do consumidor. Eu vendi, por exemplo, 50 quilos de camarão para a vereadora Vanessa. Eu vou dar só um exemplo. Nome da dona Vanessa, CPF da Vanessa, né, e um comprovante de residência. Né? Aí se chama uma nota ao consumidor, é uma nota de R$ 1.000 para baixo. Quem faz uma nota ao consumidor é uma nota pequena, tá? Baixo, para gerar 1,5. Não é que eu queira dizer que os compradores estão sonegando, não. O problema é que quem compra o pescado da nossa lagoa, ele compra de 40, 50 pessoas ou 100 freguês. E ele paga 1,5 no montante, vocês estão me entendendo. E quando paga no montante, não fica especificado. Tá? Então, vira problema para os nossos pescadores. Então, é tão gozado que teria que ser individual. Mas como não é individual, se eu peguei 40 talão, 40 notas, paguei no montante, ela não vai aparecer. Parece um montante. Então, acho que coisa tem que ser resolvida, né? Talvez pela secretaria dos talão, né? A receita, né? Isso aí, na verdade, é a receita. Mas como o comprador paga no montante, então passa a ser problema. Já foi? Pô, tinha droga. Dá mais só 2 minutinhos? Tá, o endereço, né? Observação, a nota será preenchida na colônia, não se preocupe, senhores vereadores, tá? O tempo está estourado, você bem ligeirinho, tá? Se o pescador for analfabeto, precisa trazer uma testemunha para assinar o rogo. Aquele pescador que não sabe assinar, não assina, pega qualquer um conhecido, sabe que é pescador, leva junto e ele vai assinar o rogo para ele. É exigência, tá, gente? Boa noite a todos que nos escutam. Amanhã temos aqui de volta com novas explicações. Até mais.
Com a palavra, o vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, vereadora, vereadores, digníssima assistência presencial e aqueles que nos assistem pelos canais da Cultura Rio Grandina. Quero mandar um abraço também, não é muito costume meu mandar abraço, muitas vezes até esqueço, mas quero mandar um abraço para o Valeirão e para a dona Wanda Leite, as pessoas em que a gente mantém em contato seguidamente. E eu quero mandar esse abraço a eles. Final de semana foi de algumas atividades, sexta e sábado, percorri algumas ruas, né, de bairros aí onde a gente está sendo agraciado com alguns investimentos de infraestrutura, de canalização, de pavimentação, na rua Frei Norberto Sogari, Manuel Ribeiro Pontes, bairro Tamandaré. Que legal, que satisfação a gente ver aquele bairro que por muitas vezes as pessoas comentavam em lives e publicações de pavimentações de outros bairros, né, solicitando, né, que os investimentos chegassem àquele bairro. E retornam os investimentos ao bairro Tamandaré, barra Canastreiro, né, podemos dizer assim, porque é um bairro que já houve investimentos em momentos anteriores, em 2019, 2020, com a canalização, a parceria público-privada do Arroio Canastreiro e pavimentação da rua Fernando Branco Machado. 3 quarteirões da rua Antônio Ribeiro Pereira, vereador Ronei, por gentileza. Antônio Ribeiro Pereira, é este o nome? Antônio Pereira da Silva, são tantos nomes aí de ruas que a gente recorre ao vereador. É, isso. Antônio Ribeiro, foi recursos aí enviados pela mesa diretora na gestão do vereador Nedim, enquanto presidente dessa casa. É, a rua do lado da Progasa e mais duas que adentram ao bairro Tamandaré. E inúmeras vezes eu defendi para a população de que o bairro Tamandaré não estava no esquecimento, tinha tido, né, investimentos, mas é óbvio, né, que as pessoas querem para ontem, querem na sua rua, e eu também, estando lá no lugar deles, iria fazer a mesma reivindicação. É, e agora a gente recebe e fiscaliza, né, parabeniza também aos colaboradores da empresa que está fazendo serviço ágil e eficaz, né, de bastante qualidade. A gente vê também, é bom que a gente fale sobre isso, né, da junção de um cano com o outro, modernização, né, na junção de um cano com o outro, ali, novo modelo de vedação, né, utilizado ali pelos colaboradores da empresa que está fazendo lá na Frei Norberto Sogar e também na Manuel Ribeiro Pontes. A gente vê que aquilo ali, com certeza, vai dar bons resultados na sequência, porque quando um cano é junto ao outro e vedado com massa de cimento, com certeza, na trepidação, com o tempo, aquela coisa toda, há rachaduras, há infiltração e cede o pavimento. Com certeza, a gente vê que algumas ruas já ocorreu isso, mas era o que se tinha de para utilizar, e agora se vê um novo modelo que, com certeza, vai dar melhores resultados. Estive na abertura dos jogos escolares no JDC, representando essa casa, e junto do vice-prefeito Neromar, vimos escolas de todo o interior e cidade, as crianças com seus professores, com suas bandeiras das suas escolas, iniciando os jogos escolares no JDC, escola essa que tem hoje uma estrutura para a prática de esportes, né, de corrida, principalmente, invejável na região sul, né, e eu falo isso não colocando demérito a outras cidades, mas com orgulho, que sou nortense, me orgulho muito quando a gente vê algo da estrutura que está o JDC hoje, que está também recebendo outras benfeitorias na Escola Municipal de Educação Infantil, na EMEI Jovem Aprendiz. A gente acompanha e se alegra ao mesmo tempo nas conquistas, né, dos nortenses. Parabenizo aos professores pela batalha nos jogos escolares, parabenizo aos participantes, né, que recém iniciaram os jogos escolares e a gente estava lá acompanhando. E, porventura, em outras ocasiões, também estaremos lá, né, motivando aquelas crianças a que pratiquem o esporte, se tornem mais amigos. Isso foi tema de discurso nosso lá, né, que as crianças que das escolas de Bujuru, Capivaras, enfim, que se encontrem com as escolas do Pontal da Barra, da Quinta, Secção da Barra, enfim, e se tornem amigos, né, troquem informações, se conheçam mais, para que a sociedade nortense se conheça pessoalmente mais e mais. Isso, na minha concepção, é importante também para uma sociedade melhor. Quero pontuar aqui e agradecer a direção da casa, na pessoa do nosso diretor-geral Edmilson, da Edilaine, o setor jurídico também, que, da semana passada para cá, fizeram toda a tramitação legal para que a gente pudesse já marcar, e foi lido o ofício hoje aqui, uma audiência pública, audiência essa que este vereador que vos fala solicitou no ano passado, infelizmente não aconteceu, para que a gente pudesse tratar com a sociedade e as autoridades, não apenas legislativas, mas também segurança pública, executivo municipal, e todos aqueles que a gente conseguir obter êxito no convite e na presença, que a gente realize, então, no próximo dia 25, audiência pública no terceiro distrito, no Salão da Igreja, em Bujuru, às 18 horas. Eu quero agradecer aqui a minha amiga Ita, né, a dona Cirlei, e toda a comissão lá que coordena o Salão da Igreja, que hoje, em contato, né, telefônico, a gente já enviou, está enviando o ofício via e-mail e WhatsApp também, e já nos sinalizaram a liberação do salão. Então, no dia 25 deste mês, essa casa, a mesa diretora, junto com todos os vereadores e colaboradores, realizará essa audiência pública com o tema principal, que é o roubo de fios no interior de São José do Norte. Soubemos que é um fato bem difícil da gente encontrar soluções. No entanto, o mínimo que se espera como sociedade dos entes públicos é que estejam perto das pessoas, ouça o clamor delas, e não apenas individualmente, porque todos os vereadores têm sua vida normal, sua rotina, né, e acabam ouvindo as pessoas, ou pelo menos vendo as manifestações em redes sociais, mas a Câmara em si faça presença, né, dê voz ao povo, ouça o povo e dê os encaminhamentos aos órgãos de segurança, que eles sim que podem, né, amenizar no mínimo a situação do roubo de fios, que hoje, quando abordo este tema, me causa um constrangimento enorme, como se eu tivesse feito algo de errado, mas é que nos constrange, dia após dia, roubos de fio, mal a empresa vai lá e faz a manutenção necessária de um furto, eles estão vindo embora e acontece outro, isso nos frustra, acaba, entre aspas, envergonhando este vereador, porque a gente é chamado, nós somos o escudo primeiro, né, dessa batalha entre as mazelas que assolam a sociedade e os anseios do povo. Nós somos, sim, os 9 vereadores, os que primeiro recebem, né, as demandas, né, e essa não é diferente. Então, a gente acaba sem conseguir algumas soluções, apenas comunicando a CE Equatorial para que vá fazer as manutenções. Eu acho que acaba sendo a Câmara de Vereadores os primeiros a comunicar, e a sociedade também. E lá vão eles, né? Não temos muitas reclamações da CE Equatorial, eles vão, fazem as manutenções, e, infelizmente, no seu retorno, já estão lá, já está a bandidagem lá, fazendo o que não deve ser feito, né? Que, infelizmente, é sistemático aqui no nosso interior e também no estado do Rio Grande do Sul. Na região metropolitana acontece muito isso também. O encaminhamento do gabinete do vereador Ronei Silva, eu acho muito inteligente da parte do vereador. Espero que, né, as forças de segurança, ou quem sabe uma parceria, né, público-privada da CE Equatorial, que hoje é uma empresa privada, com os órgãos públicos, possam, né, implementar um sistema de monitoramento. Eu tenho certeza, né, é fato isso, que inibe a bandidagem bastante, e eu creio que isso possa ser, no mínimo, um bom paliativo, que não é paliativo que a população procura, mas, se for o que estiver ao nosso alcance, né, vai, né, com certeza, trazer algum benefício, né, amenizar, quem sabe, a frequência dos roubos de fios. Comunicar também a todos os vereadores que estão aqui presentes, mas amanhã estarão recebendo aí toda a comunicação institucional da Câmara, que iniciará no mês de junho. Já temos uma data prevista e provavelmente amanhã ela se concretizará como 14 de junho, a interiorização da Câmara de Vereadores. A gente convencionou entre a direção da casa e os vereadores da mesa diretora como a localidade do Estreito, né, uma localidade bem propícia para que a gente possa iniciar a interiorização no dia 14/6. Pensamos nas 18 horas, provavelmente será às 18 horas, na localidade do Estreito, dia 14 de junho, o primeiro encontro dessa legislatura no interior da nossa cidade, e queremos, sim, no mês de junho, fazer uma nova, no final de junho, e seguir julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro também, tendo demanda, tendo necessidade, lá estará a Câmara. Eu creio que a aproximação dos mandatos e encaminhamentos necessários com a população é de extrema importância. Haja visto que a interiorização, pela resolução de mesa que há vigente na casa, ela também há prerrogativa de fala para quem se fizer presente, não apenas a sociedade civil, mas também autoridades que se fizerem presentes e tiver pauta colocada pela sociedade. Então, eu quero agradecer a todos pelas mensagens aí, na quinta-feira passada, né, estava de aniversário, quero agradecer bastante pelo carinho das pessoas. É óbvio que não foi um momento festivo, né, a gente agradece, está feliz, né, agradece a Deus por tudo, 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 mas óbvio que os fatos que ocorreram com a nossa família nos últimos dias não nos deixaram tão abertos para uma comemoração maior como foram nos outros anos, mas iremos superar, com certeza, com a graça de Deus, estamos superando. Quero parabenizar a coordenação da Igreja do Estreito, né, da religiosa, pela festa brilhante. Eu acompanhei pelas redes sociais, fiz contato prévio com a Cibele, que é uma pessoa que eu tenho proximidade, além de outras pessoas, a dona Martinha, a dona Amélia, outras pessoas de lá, que não iria me fazer presente nesta festa. Nas outras eu fui, outras últimas duas, três festas eu fui. Gosto muito de estar lá, sempre estive, desde criança com meu pai tocando, depois com a minha banda, Foliões do Forró, também tocando. Gosto muito de festa do interior, mas o fato, né, da perda da minha mãe ali, recente, me fez com que eu utilizasse, pelo menos nesses primeiros meses, deste luto de festividades, para que a gente pudesse também ter uma conexão maior com a espiritualidade e, né, com Deus, né, com a família, juntos, para que a gente possa ter o discernimento necessário para superar tudo isso. Não por achar que, né, que alguém fosse falar algo, está na festa, está festejando, está, né, no divertimento, não por isso, que eu não me agarro com isso, me agarro com o que há dentro de mim, e eu precisava, ainda preciso, né, ter momentos de ficar com a família, de ficar a sós, de cuidar do meu pai também. E tenho feito isso bastante, graças a Deus. Então, no sábado foi e no domingo também, de tempos que eu tive bastante tempo com meu pai. Eu preciso disso, a família precisa disso, e eu tenho certeza que essas pessoas que, porventura, tenham dado falta de mim lá, porque gostam da gente, não por ser vereador, mas da pessoa, da gente, vão compreender, que a gente necessita desse momento, deste luto, apenas da questão de festas, mas dedicando ao trabalho bastante. Como falei no início do meu discurso aqui, foi um final de semana onde eu vistoriei bastante obras ali, não me sinto ruim, não consigo dividir, né, as questões pessoais das questões profissionais. Então, aproveitei o tempo para estar com a família, para trabalhar também, para estar nos eventos e nas obras, compartilhando ali com a gurizada, né, o trabalho, visualizando a população também, bastante presente nas ruas que estão sendo pavimentadas, e também fazer uma prospecção de término de obra, isso é importante. E estive fazendo uma medição, não sou engenheiro, né, mas isso faz parte também do nosso trabalho, e me alegra muito saber que, do início da Frei Norberto Sogari, na união com a Fernando Branco Machado, no bairro Tamandaré, ainda chamado por muitos de canastreiro, até o final da via paralela à estrada BR-101 ali, até a chegada do mercado de Elisandro, são 1 quilômetro e 120 metros de canalização e pavimentação que serão investidos naquele bairro. Já estão sendo colocados os canos, os meios-fios, já estão chegando por lá, o pavimento de Unistein também, e isso faz parte do nosso trabalho. Não é muito rotineiro, né, estar fazendo até medições e tudo, mas a gente que votou a favor de uma contratação de financiamento para que houvesse esses investimentos, então também é necessário que a gente fiscalize, né, e confraternize com os colaboradores, que foi assim que a gente fez, que estão lá trabalhando felizes. Estão, a pavimentação, ela não gera só apenas benfeitoria para quem mora ali, mas para toda a sociedade que passar por ali, e também gera trabalho e renda, porque todos que estão trabalhando ali estão sustentando suas famílias através do investimento público que está sendo colocado para a população, e também acaba gerando uma outra cadeia produtiva que onde passa a pavimentação, as pessoas aumenta a autoestima das pessoas, já investem num calçamento, né, em frente à sua casa, nas calçadas. Isso também gera trabalho para os construtores civis. Venda também, né, aumenta, aquece o mercado nas lojas de construção civil. E também pinturas, melhorias em frente às casas. Tudo isso contribui para uma São José do Norte ainda melhor. Até a noite da terça-feira que vem. Muito obrigado a todos que estão por aqui. E tenham uma boa noite.
Com a palavra, o vereador Luiz Galtério.
Vereadora Vanessa, presidente por alguns instantes na sessão de hoje. Muito boa noite mais uma vez a todos e a todas que nos ouvem, de suas casas, do interior, da cidade. Nessa noite de segunda-feira, 15 de maio, né, passado Dia das Mães, quero deixar um abraço, um fraterno abraço em cada amiga, mãe, em cada família onde tem uma matriarca que, né, é um pilar forte. Né, e aqui aproveito para, mais uma vez, na fala do presidente, também me solidarizar pela partida da mãe dele recentemente, e também ao cumprimentar pelo aniversário, desejando muita saúde. Né. Um feliz Dia das Mães, foi um domingo bacana, né, de sol, de oportunidade para as famílias ficarem reunidas, e que a gente possa sempre aproveitar, né, as oportunidades de estar com as pessoas que amamos, né, com a família, e confraternizando. E falando em confraternização, antes de mais nada, eu quero cumprimentar aqui presente na noite de hoje, né, a Cristina e o Gilmar, e cumprimentar pelo trabalho que fizeram, prestaram na comunidade Nossa Senhora da Conceição, né, onde aconteceu uma festividade religiosa tradicional de nosso município. Eu sou fã de carteirinha, né, participo há bastante tempo. Fui festeiro logo que nosso filho nasceu. Eu e minha esposa Kairi fomos festeiros da Nossa Senhora do Bom Parto em agradecimento pela saúde do nosso filho. Nosso guri vai ser festeiro também na festa de dezembro, né, de 8 de dezembro. E nesta oportunidade, nós fomos festeiros da Nossa Senhora do Rosário. Então, pudemos participar da missa no segundo dia de Tríduo. Infelizmente, né, por força dos compromissos, não pude participar de todos os Tríduos. Gostaria muito de ter participado. Mas este último sábado foi um dia em que eu quero reabraçar todas as pessoas que tive a oportunidade de cumprimentar e de abraçar nesse dia. Foi um dia muito especial. Contamos com a participação do deputado Zé Nunes, que veio nos prestigiar, né, veio conversar com a comunidade, nos prestigiar, comer um churrasco. E era carne. Assaram 800 quilos de carne e faltou churrasco, né? Eu fazia tempo que não via tanto povo assim na comunidade Estreito, e a gente mede pelas pessoas e pela quantidade de carros também, né, que aquele largo da Vila do Estreito é grande, né, e estava cheinho. E aí o Zé Nunes, que eu sei que é gaiteiro, Irandi, nós estávamos lá junto, eu não sei, acho que o colega, perguntei para o Irandi, já tinhas visto o Zé tocar gaita? E o Irandi disse, já tinha visto, tal. Eu não tinha visto ainda. E os gaiteiros que estavam debaixo da figueira, na frente da escola, ali fizeram, né, uma roda de gaita, violão e pandeiro. E o Zé se animou no meio do pessoal, pegou a gaita dele que estava no carro. E, olha, saiu uma hora de gaitaço ali, Irandi, né, que eu não sou músico, né, o presidente é músico. Tocar gaita não deve ser muito fácil. Eu tenho meu violão, eu arranho minhas musiquinhas em casa. Né, Guto? Não é fácil tocar gaita, a coordenação do fole, né, e dos dois teclados, o cara tem que ser bom de fole, né, Irandi?
Lá no Capuchinho, na Constituição da Lei, 15.203, ele estava sempre presente. E quando chegava 8 horas da noite até 11 horas, a gaita comia. Tocava um bocado para nós lá, Zé. E bota a tocar, né, Luiz? O cara é bom de gaita mesmo.
Foi uma experiência muito legal, né, Erendi? A construção do Código Gaúcho de Pesca, que conseguiu afastar o arrastão da nossa costa. Né, e aí eu sei que teve muitos encontros, né, lá na sede dos Capuchim, e deve ter sido uma experiência muito bacana. Não tive a oportunidade, mas imagino o que o amigo está dizendo aqui. Né, mas, enfim, falando ainda um pouco mais sobre confraternização e festividade, passada, né, eu fiquei muito emocionado mesmo, né, um momento de muita fé, de muita oração, mas é uma atmosfera, um clima muito bom, e estar entre amigos, né, e isso é especial demais para mim. Aí ontem eu e minha esposa e meu filho fomos ali no Parque Tiaraju, que o anúncio era de último dia, nós não tínhamos levado o guri ainda, e aí o compromisso era esse, né, final da noite. Tia, a comunidade estava em peso. Pensa as famílias, as crianças brincando no parque ali, e como é bom ter um entretenimento, né? Um entretenimento para a juventude, né? Ali é brinquedos que dão uma certa adrenalina, né? As crianças fazendo fila, as famílias inteiras andando junto. Eu meu guri e a minha esposa andamos no barco Viking, fomos juntos. E aí, hoje de manhã, a primeira coisa que o Lu e nosso filho falava era do friozinho na barriga do barco Viking. Então, assim, a gente vê quanto que o entretenimento torna-se uma atividade prazerosa, né? E eu faço uma reflexão traçando com nossos compromissos de trabalho no mandato mesmo, né? Que lá, desde o início, eu sempre assumi um compromisso de ir ao encontro de projetos, de investimentos para a área do lazer, da cultura, do esporte, e tanto que fomos conquistando, né, investimentos para a quadra que tem hoje ali no bairro Veneza, né, que está centrada ali na praça, é um ambiente de encontro da juventude. Fomos além, né, e tive fiscalizando a obra que está acontecendo dentro do antigo Campo do Ferrari, agora a gente não pode mais chamar de Campo do Ferrari, vai ser urbanizado, né, vai ter a rua atravessando ali, vai sofrer o processo de urbanização necessária, né, há tantos anos, né, a comunidade nos cobra, pelo vazio urbano que existe ali, né, a falta de iluminação, a coleta de lixo que não ocorre direito, né, a necessidade de uma certa educação ambiental para formar, né, um ambiente de inclusão social ali. E a quadra está indo. Né, a construção do recurso que nós conquistamos com o deputado Paulo Pimenta está sendo construída. E aí tem a pista de skate, né, a ampliação da pista de skate que vai acontecer em breve, tem quadra em Bujuru, né, a Vila de Bujuru vai receber uma quadra aos mesmos moldes de investimento nosso, e aí essa descentralização dos equipamentos públicos para que a comunidade possa fazer, né, o seu lazer, o seu esporte, e também desenvolver atividades culturais. Acho que isso, essas lutas, né, elas dignificam muito o nosso trabalho. Mas, trocando de pauta, de assunto, o presidente me deu um chorinho ali, eu já tinha uns minutos falando quando me deu um minuto. Nós conquistamos um recurso para o hospital municipal, no dia de hoje, e eu venho aqui fazer o anúncio, antes mesmo de receber o ofício, porque foi cadastrado no sistema hoje mesmo, pelo Eloy, lá no mandato do deputado Alexandre Lindemeyer, um montante de R$100 mil destinados diretamente para o Hospital Municipal. Então, eu que tenho percorrido também e conquistado todos os anos um volume expressivo de recursos para a saúde em nosso município, já destinamos para a Secretaria de Saúde, de custeio, de investimento, já destinamos recurso anteriormente para o hospital também, e agora mais uma conquista no montante de R$100 mil para o nosso hospital ser qualificado cada vez mais o seu trabalho, né, para a nossa comunidade. Então, são episódios assim que a gente vivencia né, que eu fico muito satisfeito, né, de podermos estar contribuindo com a política pública, podendo chegar a quem mais precisa. A gente sabe que houve uma desestruturação do orçamento de repasses e que os municípios e Estado passaram dificuldades, né? Tivemos ameaça de retração de investimento em saúde, né? Tivemos diminuição da oferta de medicamentos, o que a comunidade sofre até hoje nas farmácias populares, a necessidade de ampliação de exames, né? Qualificação de exames, para que não fiquemos apenas dependendo, né, dos sistemas de referência para outros municípios da região, mas para que São José do Norte possa cada vez mais ter os equipamentos adequados para fazermos os exames e termos os diagnósticos, né, e para também os leitos, né, de internação e tudo mais, e que o nosso hospital possa, sim, retomar, né, a função de maternidade e que possa, possam nascer nortenses nascidos em São José do Norte. Eu sou nascido no Hospital e Maternidade de São Francisco, ainda quando era Hospital e Maternidade de São Francisco. Então, eu anuncio de antemão aqui para a comunidade mais essa conquista nossa, um grande orgulho, e que seja feito o bom uso lá pela gestão do nosso hospital municipal. Quero tratar ainda, nos próximos minutos, da licitação do projeto executivo do DENIT, que foi anunciado em reunião conduzida pelo deputado Alexandre, junto do DENIT, que tivemos a felicidade, né, e o deputado Alexandre me ligou, né, para contar satisfeito e feliz a boa nova, né, porque é isso, são desdobramentos. Nós tivemos, primeiramente, ainda era a presidente Dilma, né, que liberou o recurso para fazer o estudo. Né, agora a gente tem a finalização do estudo de viabilidade técnica ambiental. E temos que lutar, né, para avançarmos que esse projeto, que é um projeto grande, né, custoso, complexo, possa estar no PAC de 2025. Esse é o grande movimento que eu estou fazendo junto ao governo Lula, né, junto do deputado Alexandre, para que possamos antecipar o projeto executivo, o licenciamento ambiental, e é essa a razão da homenagem ao colega ex-vereador de Rio Grande, Jair Rizzo, que presta essa luta ao liderar a comissão regional, né, de luta ProPoint, né, é a nomenclatura do movimento, e que a gente possa ter essas etapas preliminares, né, sendo concluídas, sendo liberado recurso para elas e para que possamos avançar passo a passo em direção a este sonho da comunidade nortense, que vai gerar, certamente, muitas oportunidades de emprego e renda. Nós que temos hoje em torno de 4.500 trabalhadores contratados no Estaleiro EBR, quando eu falei do pessoal na fila do parque, agora, minutos antes, isso é a demonstração de que a nossa economia, nesse momento, está boa, está minimamente razoável, né? De que tivemos uma boa safra de cebola, tivemos uma safra de camarão, Irandi, que não foi... talvez excelente, mas muita gente conseguiu trabalhar, né, e pagar as contas e fazer uma certa receita. E tivemos uma safra que pode se dizer razoável. Quem dera que todos os anos fosse uma safra assim. Se não tivéssemos anos sem safra, né, não estava ruim, né, Irandir? Então, que a gente possa também observar a conjuntura econômica e que muita gente empregada hoje, né, o que temos de pessoas trabalhando, né, na silvicultura, na serraria, no Estaleiro EBR hoje, o retrato disso acontece quando tem uma festividade e a comunidade lota. Eu estimo que tivesse ontem no parque umas 3 mil pessoas. Né? Tinha bastante gente mesmo. Então, é disso que a gente trata quando falamos de um projeto de desenvolvimento, que seja um projeto de desenvolvimento com oportunidade para que as pessoas possam fazer o processo de formação,
de educação, de qualificação profissional e de ingresso no mercado de trabalho, e que assim a gente possa ter uma sociedade de oportunidades, para que o jovem possa ter o seu emprego, possa se emancipar, construir a sua casa, né, ter o seu carro, passear, viajar, né, melhorar de vida, quem quer fazer um concurso público, poder estudar para o concurso público, enfim, são coisas que eu fico, né, imaginando do potencial que temos enquanto sociedade e que nós temos que percorrer, sim, e buscar a valorização do potencial do nosso povo, né, da capacidade de trabalho, da inteligência do nosso povo. Eu, que estou ingressando hoje, ainda abri um pouco atrasado, né, dada a correria, já estou nas primeiras aulas, né, do curso que passei na FURG, que é uma especialização, uma pós-graduação em gestão pública municipal. E ingressei formalmente por esses dias agora. Né, acesso ao Moodle, né, retomo na minha vida, né, mais um período de estudos. Né, se Deus quiser, daqui um ano e pouco, estou com mais esse curso, esse título, né, no currículo, né, para poder servir a comunidade nortense também, né, seja da forma que for, porque sou servidor público do município. Então, estou muito dedicado, muito otimista, muito animado para poder dar desenvolvimento nesse curso, que é um curso que, tenho certeza, vai ser de muita valia, né, muito válido para o ganho de conhecimento, dada a atualização da gestão pública de forma geral, né, não só no município, mas em todos os âmbitos. Eu acho que vou concluir nos 15 minutos, né, mas agradeço a oportunidade de falar até um pouco mais, e amanhã estaremos aproveitando a oportunidade da fala aqui na explicação pessoal novamente, ou não, mas eu concluo aqui a minha fala, cumprimentando a comunidade, mas não sem antes dizer que a gente precisa, um dos temas aqui que eu tinha anotado, mas ficou embaixo do celular, a gente precisa se organizar, presidente, e aqui eu convido as bancadas, pena que estamos nós somente aqui, porque um dos episódios, né, de cobrança exorbitante da Equatorial para a extensão de rede, que foi de uma moça lá atrás da serraria, meses atrás, está se reproduzindo agora. Uma família do Pontal pediu ligação de energia, e eu acho que nem tem situação de... Está fora da zona urbana do plano diretor, ali um aglomerado, né, no nosso plano diretor ficou condicionado a essas zonas mistas, né, do interior, mas que tem casas, que a gente vê a Equatorial cobrando altos valores para poder ligar a energia das pessoas. Então, que a gente possa, o município possa entrar junto dessas famílias, né, com representação para que a Equatorial faça a ligação. E na região da Serraria ali, o pessoal, além do alagamento, está com problema da ligação da energia elétrica, e uma situação que é uma necessidade enorme de que o município se debruce para acelerar a regularização fundiária, acelerar, o vereador Ronei tem tratado disso aqui bastante, né, que a gente possa tratar do REURB, né, de forma mais acelerada, para que essas pessoas possam ter a sua dignidade também garantida. Né. Precisamos nos colocar no lugar de famílias que estão nessa condição sem energia ou com uma ligação precária. Né, e essa questão da ligação do corte da BR ali na Serraria, né, é uma pauta que nós estamos percorrendo há bastante tempo. Né, tomara que a gente consiga avançar junto do DENIT e que o governo, a prefeita e sua equipe consigam dar jeito, né, porque mais um inverno que me parece chuvoso, segundo os sábios, a gente ouve os agricultores, os pescadores, olha, o inverno vai ser chuvoso. Né, e aquelas famílias lá vêm sofrendo muito, ano após ano, né, com a situação dos alagamentos. Né, só aproveitar, porque eu precisava fazer essa fala aqui para não deixar de contemplar, né, as conversas que eu fiz no dia de hoje com cidadãos e cidadãs a respeito desses temas também. Uma boa noite a todos e a todas, e até amanhã, com a graça de Deus.
Com a palavra, explicações pessoais, vereador Ronei dos Santos Silva.
Muito obrigado, senhor presidente, colegas vereadores.
assistência que nos honra aí, apesar do avançar do horário, e o pessoal que, através da live, nos prestigia e escuta através da cultura rio-grandina. Bom, começamos mais uma semana de trabalho. Quero parabenizar pela passagem do Dia das Mães ontem a todas as mães que fazem, a base da sustentação de diversas famílias aí. Então, foi um dia muito agradável. Eu, infelizmente, a minha mãe já não está presente há 10 anos, mas ela fez um bom trabalho, pelo que me consta até hoje. A gente está honrando ela, cada mãe que tenha que ser honrada por seus filhos. Bom, vou começar, né, pelo trabalho que a gente foi provocado, né, pelo presidente. A gente, como semana passada eu entrei com o trabalho aqui da monitoramento através de câmeras na BR. Então, a gente, eu como presidente da Constituição Permanente de Constituição e Justiça da comissão, a gente fez, em conjunto com o vereador presidente da casa, a convocação, né, para a audiência pública em Bujuru, que se realizará no dia 25 de maio, às 6 horas, no Salão da Igreja, para tratar, né, do roubo dessa problemática do roubo de fios, né, que a gente tem que tentar inibir, temos que tentar reagir. A maior forma de reação da comunidade, da população, é tu participar de eventos para tratar, né, desse tipo de problema. Criticando, questionando, indicando soluções, aí, independente de qual forma achar melhor, mas que participem. Né? Participem, que é para a gente poder ter força e embasamento para buscar os recursos e as ações necessárias junto aos órgãos competentes. Né? Então, dia 25 de maio, às 6 horas da tarde, em Bujuru, todos convidados, né, uma audiência pública para tratar desse assunto que nos assola aí há muito tempo. Também hoje eu estive andando, eu fui buscar minha filha lá no colégio, na Barra, né, lá no Pontal, eu fui pegar ela para trazer, porque ela tem que pegar a lancha da UMA para ir fazer um curso, e me deparei, né, com diversos buracos. E o ano passado eu entrei com um trabalho nesse mesmo sentido, né? E a prefeita, graças a Deus, nos atendeu e fez, né, o tapa-buracos, né, fez os remendos necessários. E eu acho que já é a hora de ser feito de novo, porque quando começar o período de chuva, a tendência é que os buracos apareçam em maior quantidade. Então já tem bastante buracos e a gente entrou com o trabalho, né? Amanhã vai ser, hoje a gente entrou e amanhã vai ser debatido, creio que iremos aprovar. E esperamos, né, que a prefeita dê celeridade a esse assunto, porque, como sabemos, a extensão do saneamento básico, né, da água potável para a praia, para a Barra e para a povoação, ela passou por ali e já causou 2 ou 3 remendos que tem que ser feito ali. Então, aproveitar, já que vai fazer os buracos que já apareceram, recape também aonde foi o tempo que ser rasgado para passar a tubulação, porque a comunidade que usa aquilo ali, eu fui hoje só lá e eu vi um monte de buraco, tu imagina o cara que usa todo dia. Então, a gente espera que a prefeita nos atenda, né? Mas, diga-se de passagem, eu entrei com um trabalho uma vez aqui, acho que o vereador Luiz entrou outra vez, que seria importantíssimo, né, que é a federalização daquele trecho ali, né? Porque muitas vezes o município não vai dispor de recursos, e eu creio que a BR-101, o trajeto dela é até os moles da Barra. Então, quando fizeram a municipalização daquilo ali, eu não estava aqui, mas ao meu ver, foi um erro que eles cometeram. O governo federal tem mais recursos e mais condições de manter do que o municipal. Né? Então, eu tenho esse trabalho já aí, eu já fiz, acho que o Luiz fez, não sei se outros fez. E a gente espera que também, se andasse, esse problema aqui não estaria sendo repassado ao município hoje. Mas espero que a prefeita, já que no momento é municipal, que ela consiga fechar um pouco daqueles buracos para evitar esse acidente. Né? Porque depois que acontecer um acidente, ainda vamos falar Caiçara está ruim, temos que arrumar antes. Então, é um trabalho que a gente vai... Amanhã vai ser votado e creio que a gente consiga aprovar. É. Também temos que falar, né? Eu fui procurado pelo pessoal que mora naquelas ruas ali, entre a Rua C, que o vereador Luiz comentou agora, que tem um problema da drenagem, e também tem outro pedaço da Rua C, que é ao lado da rua, você se divide em dois, esse trecho que tu falaste, que tem que sair para lá, pelo meio da BR, e também a Rua C, que fica do lado do posto. E entre essas duas ruas, já saiu umas ruas que fazem o contorno dos depósitos ali. Então, são 4, 5 ruas que estão passando por dificuldade ali. O pessoal me mandou as fotos. A gente já protocolou via um DOC e vamos ver se a prefeita consegue nos atender para patrolar ali, passar uma navalha para fazer a saída d'água. Né? Fazer uma saída d'água, porque quando chove o pessoal tem dificuldade de entrar e sair de suas residências ali naquela localidade. Sabemos que a drenagem ali, por enquanto, não tem previsão, mas se passar uma patrola e fazer o caimento das ruas para poder evacuar as águas das chuvas também, já será de bom proveito para cada comunidade qualificar as residências ali. Hoje, né, passou por aqui a votação de urgência de carpinteiro e eletricista, né, do projeto, acho que é o 004. O que acontece? Eu tive no posto no Carlos Santos, né, nosso bairro onde eu resido lá, e tem um problema lá de instalação elétrica. A instalação é muito antiga, é aquela casa dos Walton ali, que é muito antiga, né? Então o pessoal não está conseguindo usar todo o material que eles têm de dentista, por não ter capacidade energética nas redes, e também de esterilização. Eles têm que trazer para o postão para esterilizar lá no posto Carlos Santos. Então, a gente vai aprovar aqui, com certeza, amanhã aprovaremos esse projeto aí. E só para comunicar para o pessoal do posto que tinha me falado, que eu tinha perguntado, e eles não tinham meus eletricistas. Está passando por aqui, a gente vai fazer o trabalho para tentar aprovar, com certeza aprovaremos. Mais rápido possível, acho que a prefeita vai ter que mandar ele lá já para fazer esses reparos. Porque temos lá, né, a cadeira de dentista, tem o dentista e não pode ser usado. Só para limpezas, não pode usar todo. Tem vários aparelhos, não estão usando todos por causa que não tem a matriz energética necessária. Então foi importante hoje o trabalho chegar nessa casa, porque daí a gente está dando celeridade a esse processo aí. Quero agradecer também, né, o pessoal da Obras, né, que a gente pediu sexta-feira por um DOC. Um buraco que tinha na Mário Pereira Leandro e outro que tinha na Getúlio Vargas, aí perto do Jorge da Tica. E hoje já estava feito, tapado lá, feitos os reparos, né? Mas já comecei a pedir outros, porque também abri um na esquina da Delfina da Cunha, já fiz por um DOC. Então, aí, para o meu amigo Juninho, seu anão, se estiver na escuta aí, já está feito o pedido. Agradecer pelos que foram reparados, mas já estamos com mais pedido aí. E quem dera que nós tivesse 5, 6 Juninhos, 5, 6 anão ali para correr na obras ali, né? Eles estão fazendo um ótimo trabalho, pouca mão de obra, mas eles têm se empenhado bastante. Então, agradecer e já pedir uma atenção nesse outro pedido aí. Que também, né, a gente repassou mais um pedido, que é um pedido recorrente meu aqui, que é o da vala que fica ao lado do Monteiro Lobato, que segue para o rumo da Corsã lá. Tá um matagal, né? Vai chover mais, como o Luiz já falou, que é a previsão, que no inverno que se chova mais. Então, se já está grande agora, se eles deixarem para fazer depois, a água não vai chegar lá no cano que sai para a rua para desafogar. Eu estive lá hoje, está tapado, tem que limpar. Aí passei umas fotos para o nosso vice e futuro prefeito, aí, o Nero Amar, e nós vamos ver se ele consegue fazer a limpeza lá, pede para alguém que seja da área, porque depois que chover e estourar o calçamento todo, a água não conseguir sair, aí vão dizer, pô, por causa de uma limpeza de vala. E é, acontece. Se não limpar, vai acontecer. É a tal da manutenção preventiva que a gente tanto fala aqui. Também conversei com o diretor Rudy Machado hoje, né? Ele está com dificuldade de arrumar uma empresa para retirar os parquês. já tem o dinheiro para retirar, tem o dinheiro para fazer a arquibancada que o nosso deputado Daniel mandou, e não consegue a empresa. Temos que dar um jeito, o pessoal tem me cobrado um fechamento do ginásio, né? O pessoal gosta de praticar o futsal ali, um espaço que foi reaberto a duras penas, né? E a gente espera que a Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer consiga, né, realizar essa obra, já que já tem o recurso, está faltando empresa, então vamos em outra cidade. Se não tem aqui, nós temos que agilizar. Quando não tem o recurso, a gente diz, ah, não tem o recurso. E agora tem o recurso, está faltando empresa. Então, temos que dar uma agilização nesse processo aí, porque o pessoal tem cobrado a reabertura do nosso ginásio de esportes. Eu tive também na Copa Mui Heróica, acompanhando lá o pessoal do Capão do Meio do Guarani e do Olaria, né, que fizeram um jogo ontem, 1-1, também jogou o Ari Barroso e o Barrense, foi 1-0 para o Barrense. Então está começando o calendário de inverno do futebol, do esporte amador aí. Convidar todo o pessoal do interior que goste do esporte, que se faça presente nas praças esportivas aí, até para ajudar os clubes, né, que com muita dificuldade seguem participando, mas a gente sabe que eles necessitam que o povo vá para dar um retorno financeiro também para eles, né? Também a gente está participando do campeonato de 7 feminino e masculino, né, realizado pelo Marcelo Chaves, o Chamaco Oliveira e o Paulo André. Então, a gente, domingo que vem é lá no Turpin. A gente vai estar lá prestigiando, com certeza, né, e convidar o pessoal das redondezas lá e dos times participantes a irem lá, que agora a criançada lá sub-13 e o campeonato feminino está muito bem organizado e merece todo o prestígio, né, e apoio aí da comunidade. Também preciso falar sobre que eu tinha pedido para a prefeita, né, tinha reclamado, sou um reclamador nato, como eu digo para ela, que não estava tendo a coleta seletiva do Carlos Santos, ou estava tendo em algumas ruas, não estava abrangendo todas. E já começou a melhorar, já passaram lá na minha rua 2 ou 3 vezes. Eu vou pegar o calendário certinho, vou começar a divulgar aqui, agradecer a ela por ter nos atendido. Porque a gente tem que incentivar a coleta seletiva. Às vezes parece que é bobagem. Por que eu vou botar em 2 sacolas, posso botar numa, mas vai fazer diferença para o futuro. São produtos que podem ser reaproveitados, que tu deixa de... Tu deixa de repente derrubar uma árvore para tu fazer outra caixinha com papel, tu deixa. Então, quem puder fazer, separar com a coleta seletiva, a gente pede encarecidamente que faça a separação. O pessoal do caminhão tem passado, né? E a gente está nessa luta aí, até mesmo para diminuir, né, o peso de lixo que vai, porque a gente paga para levar o lixo da cidade aqui. E quanto mais reciclado for, menos a gente vai pagar. Então, a gente está pedindo ao pessoal que puder ajudar, que faça. Participei sábado, né? Meu amigo estava lá, nosso primo lá. Eu não fui de dia, né? Não pude ir, porque tinha uns compromissos, mas à noite estava muito boa a festa do Estreito. Quero parabenizar todos os organizadores, aí, todo o pessoal, o staff que fez com que ela acontecesse, porque às vezes você chegar lá e... Tu tem que ter todo um aparato por trás, né? Então, a gente sabe, né, que foi uma festa muito boa. A gente se divertiu bastante. E o ano que vem estaremos lá de novo, se Deus quiser. Suedi dançou todas que eu vi lá. Parecia um... Esse? Então, a gente vai fazer, agradecer e parabenizar os idealizadores aí. O Luiz era festeiro também, né, Luiz? Infelizmente, eu não pude ir mais cedo, né? Mas a gente tá, deu um jeito de prestigiar. Eu gosto mesmo do forró, né? Da hora, é a hora que eu vou lá. Então, eu fui lá prestigiado do jeito que eu pude. Também, a gente foi dito aqui, né? Está acabando o meu tempo, mas o vereador Lincoln, ele falou que a gente agora está com um projeto, importantíssimo projeto, de levar interiorização da Câmara de Vereadores. E certamente, se a gente for presidente no ano que vem, daremos andamento. Então, dia 14 de junho, às 18 horas, começando pela localidade do Estreito. Então, a gente vai estar lá, né? Vamos levar a Câmara de Vereadores ao encontro da comunidade interior e a gente espera que vocês participem. A gente vai anunciar sempre com antecedência, eu e esse vereador aqui vai fazer, vou sempre falar aqui, convidar para vocês participarem, que é importantíssimo que nós vá aí na comunidade, mas mais importante é vocês aí participarem. A importância, a presença maior é a de vocês. Então, a gente vai esperar, contamos com todos aí. Bom, amanhã a gente fala mais um pouquinho. Quero só mandar um abraço para encerrar, então, aqui, para o Tonho, né, lá da Barra, nosso carroceiro, está sempre sem camisa. Para a galera da Norberto Songari ali, que agora está faceiro, está começando, ele dizia que não ia sair, ainda vai ter que pagar o churrasco ainda. O Roger, né, da coleta, ali, vindo do Alvinho. O Gaúcho, que hoje estava lá comigo tirando as fotos da vala lá do colégio. A dona Celina, da Rua 5, ali, pediu mandar um abraço. O Negrão, que me deu as verduras lá no beco da chácara, aquele dia que eu e o Nandinho estavam lá na festa da igreja. E a dona Rosa, de São Francisco, né? E a Marlene e o Ítalo, lá em Bujuru, que eu estou devendo uma visita. Mas agora, quando eu for lá, já vou filar um café de vocês. Nós vamos lá agora, daqui uns dias, né, Lico? E parabenizar a minha irmã Solange, que está com aniversário hoje, lá em Porto Alegre, né? Nós estamos distantes, mas nós estamos juntos. Que Deus te abençoe, minha irmã, que a gente possa ter muitos anos aí de vida para ti, para a família. Tu pode contar com esse velho irmão aqui. Uma boa noite a todos e até amanhã.
Obrigado, vereador Ronei. Um forte abraço a todos os colaboradores e digníssima assistência presencial, e aqueles que estão nas ondas da Rádio Cultura Rio Grandina. Damos por encerrada a sessão plenária do dia 15, convocando os vereadores para amanhã às 20h30 nas dependências da Câmara Municipal. Muito boa noite. Obrigado.